Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil.
Hoje em destaque a encrenca entre o PT e o PSB nas eleições para a aliança lá no Rio de Janeiro e também o julgamento do STF sobre as mudanças na lei de improbidade administrativa. Felipe, bom dia.
Salve, salve, Raizen, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes. Sempre um prazer falar com vocês.
Prazer é nosso, Felipe, bom dia. Vamos falar então sobre essa encrenca, como disse o Raizen, porque é encrenca mesmo, pega bastante nomes... Se situa nomes importantes aí desse cenário local, mas também nacional, porque quatro integrantes da Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores já se posicionaram ontem publicamente contra a candidatura do deputado federal Alessandro Molon ao Senado no Rio, e eles devem engrossar esse movimento contrário à aliança com o PSB Fluminense e o apoio à candidatura de Marcelo Freixo ao governo do Estado. Tem uma reunião marcada para hoje na direção nacional petista, mas possivelmente teremos essa cisão, não?
Pois é, é um caso bastante ilustrativo de como o Lula e o PT não deixam outras lideranças crescerem à sombra do Lula. Eles querem a hegemonia completa, eles não aceitam que o protagonismo não fique com o PT. Então, é bom contextualizar em detalhes. O Márcio França, de São Paulo, o Alessandro Molon, do Rio, o Marcelo Freixo, também do Rio, todos são do PSB. O Lula conseguiu fazer, para abrir caminho ao Fernando Haddad na disputa pelo governo de São Paulo, o Márcio França desistir dessa candidatura ao governo e disputar a vaga paulista no Senado Federal. Mas, para abrir caminho ao petista André Siciliano, ele ainda enfrenta a resistência do Alessandro Molon a deixar essa corrida pela vaga do Rio no Senado, mesmo ameaçando retirar o apoio do PT ao Marcelo Freixo na disputa pelo governo do Rio. E, como a Carol já colocou, a executiva do PT no Rio já está favorável ao rompimento com o Marcelo Freixo em razão da resistência do Alessandro Molon. Então, Márcio França, Molon e Freixo são do PSB, e o diretório pernambucano, que é o mais influente no comando nacional do partido, foi procurado diretamente pelo Lula. Há poucas semanas ele estava lá interessado em resolver as pendências regionais dessa aliança entre PSB e PT para as eleições desse ano, e precisa resolver isso até esta sexta-feira, 5 de agosto, que é um prazo limite estabelecido pela Justiça Eleitoral. Então, na sexta-feira, eu publiquei um artigo extra no Estadão, cujo título era exatamente esse: Lula sabota Molon. E de lá para cá, a sabotagem só aumentou. Mas qual é a diferença entre os casos do Márcio França, que desistiu da disputa ao governo paulista para entrar na disputa ao Senado, e o caso do Alessandro Molon, que não está desistindo na disputa pelo Senado no Rio? É que o França, ele tinha 16% das intenções de voto e estava 12 pontos atrás do Haddad, que tem 28% de acordo com o Datafolha. O Haddad estava ganhando de 12 pontos de vantagem, 28 a 16 do Márcio França. E na disputa pela vaga paulista ao Senado, você tem uma fragmentação das candidaturas de direita, aliás, a própria Janaína Pascoal, que faz parte aí, dessa fragmentação, ela é uma das opções, estava falando a respeito disso, do bolo que existe de candidatos do campo de centro-direita, direita em São Paulo. Então, o Márcio França poderia levar vantagem nisso, indo para a disputa pelo Senado, como de fato levou e hoje lidera com folga. Está lá com uma vantagem enorme sobre os demais candidatos, com a mão na taça, praticamente, para ser o senador paulista. Agora, o Alessandro Molon, com 17%, ele não apenas tem o triplo das intenções de voto que o André Siciliano, que é o candidato que o Lula quer, porque é o candidato do PT, tem 5%. Molon, 17%. Vamos repetir, o Siciliano, 5%. São 12 pontos de vantagem, é mais do que o triplo na pesquisa Real Time Big Data. Ele não só tem essa vantagem, como também apareceu na liderança da disputa, numericamente à frente de dois aliados de Jair Bolsonaro, o Romário, que é do PL, mesmo partido do presidente, partido do Valdemar da Costa Neto, mensaleiro, Romário tem 16% e mantém, aliás, uma distância regulamentar das pautas bolsonaristas, isso foi tema também de matéria do Estadão. E o Marcelo Crivella, do Republicanos, que vem um pouco atrás com 12%. Então, assim, a disputa é acirrada, Molon 17, Romário 16, mas ele está na frente. Imagine você sentir ali o sabor da vitória, aquela possibilidade, e ter que largar a disputa para quem está lá na quarta colocação por causa da preocupação de alguém que nem está na disputa, que está lá na disputa nacional. Então o Molon nas redes sociais tem valorizado seu desempenho, mantido a resiliência e conquistado o apoio de artistas. Ontem estava lá a Anitta acenando para ele, ele está falando em Caetano Veloso, Martinalha, outros ali que ele tem citado como apoiadores dele nessa caminhada. E o secretário nacional de comunicação do PT, o Gilmar Tato, vem defendendo esse rompimento com o partido do Freixo e acabou ali ganhando aderência nessa decisão da executiva estadual do PT, para que o partido apoie, em vez de o Freixo, na disputa pelo governo do Rio, o Rodrigo Neves, do PDT do Ciro Gomes. Com o objetivo até de trazer de volta ao Lula o apoio dos pedetistas e estimular o voto útil nele na corrida presidencial, que é a movimentação que o Lula e o PT estão fazendo nesse momento. Em primeiro lugar, eles querem ali os candidatos maníacos, o André Janones, que tem 1-2 pontinhos, o Pablo Marçal agora, que tende a sair da disputa, porque houve uma decisão judicial que mudou o comando da legenda, e o chefe novo desistiu da candidatura própria, acenou apoio ao Lula. Então o Lula quer ganhar ali 2-3 pontinhos com o eleitorado André Janones e o Pablo Marçal para tentar levar no primeiro turno a disputa contra o Jair Bolsonaro, mas também vai em cima do eleitorado do Ciro Gomes, apelando ao voto útil, dizendo para o eleitorado para largar o Ciro para votar nele, para derrubar o Bolsonaro logo no primeiro turno, mesmo que não apresente proposta nenhuma. Né? Ontem eu estava numa live comentando uma declaração do Lula de que eu tenho tudo na minha cabeça sobre como fazer. Ele não apresenta nada, ele só fala que tem, que é para votar nele. E o Ciro Gomes está lá, aliás, até compartilhou um comentário meu sobre isso, mostrando que mesmo a gente tendo diferença, concorda que esse vazio de ideias, diagnóstico e proposta é ruim para o debate, e nesse ponto tem razão. Então, voltando aqui ao caso do Rio de Janeiro, o siciliano prefere, evidentemente, o Molon fora da disputa, porque abre caminho para ele. Quem é o siciliano? É o presidente da Alerj, que ficou em primeiro lugar, olha só, ele não fica em primeiro lugar na corrida eleitoral, até o momento, mas ele era o primeiro colocado da lista do COAF, o Centro de Controle de Atividades Financeiras, aquela em 2018, que saiu depois da eleição, que tinha o Flávio Bolsonaro. Quer dizer, aquela lista dos 27 deputados estaduais cujos assessores tinham movimentações bancárias atípicas. Foi nela lá que apareceu o Flávio, o seu ex-assessor Fabrício Queiroz, que serviu de ponto de partida para as investigações de rachadinha da família do presidente. E o maior montante identificado pelo órgão havia sido movimentado pelos funcionários lotados no gabinete do siciliano. Foram mais de 49 milhões de reais entre 2011 e 2017. Então, eu tinha comentado que o Molon pode ficar de pirulito na mão, mas já devia saber a natureza do Lula, com quem está lidando. E está sendo muito curioso acompanhar a repercussão no campo da esquerda nas redes sociais, porque o Lula, além de nunca ter deixado crescer uma liderança à sombra dele, ele não confia muito em quem saiu do PT como Molon para a rede, antes de ir para o PSB, cobrando autocrítica dos petistas. O Molon cobrou. O Molon está sendo chamado de lavajatista pelos petistas, por ele ter cobrado autocrítica no sentido de que o PT reconhecesse que houve desvio, que houve petrolão, que aquilo foi revelado e é um fato histórico. O Lula não perdoa isso, não. O siciliano é muito mais a cara dele, pode não ter voto, mas vai estar sempre ao lado do Lula contra qualquer listinha inoportuna, qualquer denúncia, etc. Então, o Molon disse aí que nossa pré-candidatura já tem o apoio de 4 partidos, PSB, PSOL, Rede e Cidadania, aparece em primeiro lugar na última pesquisa, e falou que não fez e não participou de qualquer acordo para ceder ao PT a vaga para o Senado, que temos o dever de derrotar o bolsonarismo no Rio, que isso é o mais importante, em torno disso deve se unir o campo democrático, não podemos repetir os erros do passado, o momento exige bom senso, responsabilidade, está com esse discurso, está mantendo a resiliência, e é algo realmente que vale acompanhar. Essa, só para concluir, eu sei que estou me estendendo, essa decisão do PSB agora de ameaçar, fica aí no ar para as próximas horas, para os próximos dias, mas parece uma decisão de deixar o Molon sem recurso. Quer dizer, o PSB, com medo de perder o apoio do PT, da candidatura do Freixo e em outras cidades, em outros estados, ele está tentando asfixiar agora, embora o Molon tenha algum apoio interno, tem ali uma cúpula que quer deixá-lo sem recursos. E optou por esse caminho porque a candidatura foi aprovada em convenção e retirar de uma maneira impositiva pode levar a uma contestação judicial por parte do Molon. É interessante acompanhar a resiliência dele, assim como é, na corrida presidencial, acompanhar a resiliência do Ciro Gomes. Tomara que os dois continuem, tomara que eles continuem incomodando o Lula.
Bom, Felipe, você citou aí o Augusto Aras, ele é personagem também nesse nosso próximo assunto, que foi o início do julgamento no STF, daquelas mudanças na lei de improbidade administrativa, né, que se tornou retroativa, pode acabar beneficiando um monte de gente, até com candidaturas. E nesta quarta, o procurador-geral Augusto Aras se posicionou contrário a essa retroatividade, a gente vai ouvi-lo.
Não nos parece adequado aplicar retroativamente a prescrição intercorrente, atingindo o cenário fático e jurídico no qual o Instituto era inexistente e atingindo o processo nos quais os atos de persecução foram praticados regularmente. A aplicação retroativa dos novos prazos da prescrição, inclusive a prescrição intercorrente, a par de quebrar a segurança jurídica, também contraria o ato jurídico perfeito e implica anistia transversa de atos de improbidade objeto da persecução do Estado.
Bom, como é que você analisa tudo isso que o Dorico Paraguaçu chamaria de para trásmente, né, o que estão querendo fazer?
Para trásmente, exatamente. Nem Augusto Aras comprou essa. Obviamente existe uma pressão interna no Ministério Público muito grande contra a retroatividade da lei de improbidade administrativa, e tudo isso talvez desse mais trabalho ainda para o Aras. Quer dizer, se a decisão for essa, para beneficiar quem fez coisa errada, você teria milhares de casos que teriam que ser alterados, uma grande confusão, gente que perdeu o cargo, e aí como é que fica? Então o Ministério Público apresentou todos esses dados, 4.760 processos que seriam afetados. Desde 2011, o órgão ajuizou 8.768 ações do tipo, outras 2.798 condenações com trânsito em julgado seriam potencialmente atingidas. Em 1.346, o réu perdeu o cargo e ou seus direitos políticos. Entre 1995 e 2016, foram 11.607 pessoas condenadas por improbidade administrativa. Você imagina varrer tudo isso para debaixo da gaveta, quanta confusão vai dar. Mas isso aí foi aprovado no Congresso Nacional, as mudanças, repito, na lei de improbidade administrativa, com votos dos petistas e dos bolsonaristas juntos. É a Frente Ampla pela Impunidade, além do Centrão, claro. É a velha política querendo se safar de condenação ou evitar, quando já é investigado ou réu em algum processo. Eu expliquei isso em detalhes no artigo "O Sistema Só Cuida de Si". Quem quiser se aprofundar, eu acho um episódio muito ilustrativo dessa temporada de governo Bolsonaro. O que, que aconteceu por trás dessas afrontas aí ao Supremo, que só serve de cortina de fumaça para que o sistema fique impune. Então, o STF, vamos contextualizar rapidamente, começou a julgar na tarde de ontem, quarta-feira, 3 de agosto, essa possibilidade de aplicação retroativa das mudanças feitas em 2021 na lei de improbidade. A lei agora tem prazos menores para prescrição e exige a comprovação de dolo, que é a intenção do agente para poder configurar a improbidade. Então, o plenário da corte analisa se essa lei alterada pode ser aplicada para os casos já julgados ou iniciados antes da sanção da norma pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, essas alterações, elas vêm sendo usadas pela defesa de políticos para evitar ou livrá-los de condenações. E pelo presidente do STJ, Humberto Martins, para permitir candidaturas de condenados nas eleições desse ano. O que eu mostrei no artigo "O Caso Garotinho Ilustra o Brasil de Lula e Bolsonaro". Então, Humberto Martins, encanetada, está dizendo: ah, não, ainda tem decisão pendente no Supremo, você tem aqui um prazo de urgência para que as pessoas possam se candidatar, vai que o Supremo decide a favor da retroatividade, e aí as pessoas não puderam se candidatar. Então, vou liberar logo, vou dar um passe livre, elas se candidatam, e depois o Supremo vê. E se isso for adiado, aí elas eventualmente são eleitas, e aí fica mais difícil de tirar depois, né? Então, o Antony Garotinho é um dos que aguarda esse julgamento, ele tem essa possibilidade de se safar de uma condenação por compra de votos lá em Campo de Goytacazes, embora ele tenha uma outra possibilidade também, isso eu falei em maior detalhe, porque tem uma decisão anterior ali do Supremo que anulou provas da Operação Check-in, ele está tentando que isso seja estendido a ele. Mas se já sair agora, para ele, melhor ainda. O ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, aliado do Bolsonaro, ele tinha uma decisão favorável por parte do Humberto Martins, mas o ministro Gurgel de Faria do STJ, quando voltou ali do recesso judiciário, derrubou a liminar do Martins e manteve o Arruda com as suas condenações. Quer dizer, então a última esperança do Arruda também é o Supremo Tribunal Federal. Também seriam beneficiados com uma decisão pela retroatividade o presidente da Câmara, Arthur Lira, o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, o ex-prefeito do Rio, vereador César Maia, atual candidato a vice, aliás, na chapa do Freixo. E quem está usando também as mudanças para se defender é o próprio presidente Jair Bolsonaro. Ele, como Arthur Lira, patrocinaram essas mudanças e ele usa lá, defendido pela AGU, que é um absurdo, quer dizer, a Advocacia Geral da União defendendo o presidente por algo que aconteceu antes dele assumir a presidência, que foi ele ter mantido a Val do Açaí como funcionário fantasma por 15 anos, botando lá na conta do povo brasileiro o salário da caseira que dava água para o cachorro dele em Vila Histórica de Manducado. Então, assim, o STF vai decidir se os políticos condenados, réus e investigados, na prática, em termos gerais, podem alterar as leis para se livrar das condenações ou para evitar. Quer dizer, uma vez você foi pego, então altera a lei e pronto, não foi pego mais. Então, com a exigência de comprovação de dolo, que já passou, eles já podem roubar sem querer querendo. E com a retroatividade, pode ficar decidido que eles podem ter roubado assim. Ah, não, foi sem querer querendo. Ah, então tá. Se você não tiver a prova da intenção, só tiver o roubo, só tiver a ilicitude cometida, então não dá para punir, não. Então foi sem querer querendo, foi mal aí e tal, e fica tudo bem. Só lamento, para completar, a OAB, que se tornou um puxadinho dessa velha política, dizendo, oh, mas qual é a diferença, então, de um cara de improbidade de uma semana antes e uma semana depois da sanção e tal? Não tem nem um argumento consistente. Tem que fazer esse tipo de apelo retórico. É claro que seria um absurdo, mas a gente sabe muito bem quais são os ministros aliados à velha política que vão votar a favor desse absurdo.
Este é Felipe Moura Brasil, diariamente aqui na Eldorado. Em instantes a coluna estará no nosso site, radioeldorado.com.br, e nas plataformas de áudio. Obrigado, até amanhã, Felipe.
Grande abraço a todos, obrigado, tchau.